minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Glórias a Deus por este programa, pela sua vida. E glórias a Deus, porque Deus é Deus. E se Ele é Deus, nós estamos aqui. Como é que está o quadro de família? Como é que está o álbum de família? Já tirou fotos essa semana? Está se preparando para tirar fotos? Mas para tirar foto e ficar bem na foto, tem que ter reconciliação que vem do coração. Tem que apagar a amargura, tem que restaurar, tem que reconciliar. Tem que pedir graça a Deus para passar por todas as circunstâncias. Nós temos falado de uma atividade que os casais principalmente precisam ter, ações legítimas, não só fé. Tem fé, mas não se dobra a ação de perdoar e pedir perdão em tantas outras atividades e tomar precauções, tomar medidas que atrapalham e têm ceifado muitos matrimônios. Falamos sobre a questão de autonomia, independência, de não depender um para o outro. Só você pode até ter a sua independência financeira, mas que isso não leve a você a ser autossuficiente, dizer que não precisa dele ou dela. Tome muito cuidado com isso. Ontem nós falamos também, falta de comunicação é algo recorrente nos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal. E também a falta de atenção. Falta de atenção. E dentro da falta de atenção e a comunicação, ao invés de ser falar para edificar, tem horas que você tem que falar e a sua fala vai edificar. Agora, tem circunstâncias que a fala, ao invés de edificar, ela vai destruir. Então, tem que ter cuidado. Tem hora que é calar. E tem vezes como você tem que falar. E ontem, até no final deste quadro, eu usei uns versículos, se eu não me engano, 4 ou 5 da carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, onde nós precisamos saber como nós vamos falar com os que estão de fora. Nós temos que saber falar melhor ainda com os que estão de dentro, nossa mesma fé, domésticos na fé, e também com aqueles que estão ao nosso derredor. Colossenses, versículos 4 e 5, 5 e 6. Diz a palavra: sejam sábios na maneira de agir com os que estão de fora, ou seja, com aqueles que não creem. Aproveite bem o tempo, a oportunidade, quando vocês estão com eles. Que as conversas sejam sempre agradáveis, que tenham bom gosto, sejam sábias e que saibam também como responder a cada pessoa. Isso fala de diálogo, de comunicação. Então, cuidado para quando você falar. Fale para construir e não para destruir. A Bíblia diz que a palavra falada ao seu tempo é como uma bênção, uma maçã salvo de pratas. Quando você é tratado de um jeito e usa a expressão para amenizar, quando você é um apaziguador, aí as coisas mudam. A Bíblia diz no livro de Provérbios 15:1, é uma palavra que temos já também feito uso dela aqui em outras oportunidades, a resposta branda desvia o furor. A resposta branda, né, aleitada aí com azeite, com graça, vai desviar a ira, o furor, a raiva, a indignação, a fúria. Mas a palavra dura, ela vai suscitar a ira. É isso que Paulo diz para ganhar os não crentes para Jesus, ter educação. Às vezes nem essa questão de cristianismo. É questão de educação, não é? Tem pessoas que falam com os irmãos, parece uma topeira dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa. Então, a questão de ganhar as pessoas para Jesus, não ser mascarado. Mas tem que ter educação, né? Educação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? Eu te amo, paz do Senhor, graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, enfim. Tem que ter. Então a nossa fala tem que ser para a construção, inclusive como o nosso trato aqui é sobre casamento. Como é que você tem falado com a sua Rebeca? Como é que você tem falado com o seu Isaac? Com seus filhos ou com seus pais? Eu digo isso porque se nós não controlarmos o nosso ser pelo Espírito Santo que nos foi dado, se é que nos foi dado, né, irmã Gisele? Então, porque tem muitas reclamações, queixas, as pessoas, na sua fala, você pode matar e você pode, não é? Através da língua, está lá em Tiago. A língua é terrível, corta mais do que a espada. É, não do que a espada de duas gumes, que é a palavra, mas a língua afiada é um problema. Isso é recorrente também em provérbios, né? Mexeriqueiro, a contenda. Mas falamos aqui de palavras para machucar, para ferir dentro. Palavras proferidas, elas não voltam mais. Provocações, palavras com segundo sentido, para humilhar, ironizar. Isso temos encontrado. Vamos ver uma outra referência, também no livro de Provérbios, que é um livro que fala da aplicabilidade dos provérbios no nosso dia a dia. Quando nós vemos o versículo 21 do capítulo 18 de Provérbios, olha só a importância do... A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Você está entendendo? Então, se você diz que você fala, não tem papa na língua, não tem papa na língua, não leva o desaforo para casa. Cuidado. Cuidado. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa dessa história, esse provérbio maligno, não tem papa na língua. Você tem que ter um freio na língua. Eu tenho que ter, nós temos. Que as nossas palavras... Lembra do nosso texto de reflexão de hoje? Usar a nossa vida para a glória de Deus. Ah, mas eu não tenho... Eu tenho esse defeito. Peça o controle de Deus. O que você falar, para a glória de Deus. Se você se calar, para a glória de Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. Então, é o versículo 21 que nós estamos aqui lendo, entendeu? Cuidado. Cuidado. O que você diz, o que você fala, o que você comunica, pode salvar ou pode destruir uma vida. Isso, quem está dizendo é o Senhor através da sua palavra. Então, os cônjuges devem ter muito cuidado. Se nunca teve, então cuidado. Eu estou aqui ensinando o que o Senhor nos ensinou. Então eu sou um plagiador da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. E tem que seguir direitinho aqui. Então tome cuidado. Numa discussão, num desentendimento. O que acontece? Uma discussão, digamos que seja natural. Agora numa discussão, você dizer, não amo mais. E aí vem xingamentos. Ou eu quero divórcio. E aí você fala da boca para fora, mas aquele que recebeu, recebe já com a azeitada de Satanás. E fere, machuca. E traz ódio, traz rancor. Traz raiz de amargura e fica guardado no coração. É como se tivesse um punhal encravado ali. Como se aquela palavra estivesse ecoando por longos e longos anos. Você não serve para nada. Eu não te amo mais, aí fica lá, ecoando. Vamos tirar esse eco hoje em nome de Jesus. Tirar esse ressentimento, essa mágoa. Imagine se traz trauma entre pessoas que se amam. Imagine traumas também trazendo para os filhos. Cuidado que você fala, estamos falando para casais aqui em especial. Mas cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos. Não é que a palavra, a maldição, mas palavras vai trazer seu filho... palavras que ao invés de construir, edificar, vai derrubar. Claro que você tem que ser honesto, disciplinar quando tem que disciplinar, mas cuidado, Além de tudo isso, tem o descontrole. Você se precipita em palavras no calor de uma discussão. Tome muito cuidado. Isso traz enfermidades, traz prejuízos. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você fala com o seu cônjuge. Como você fala? Você vai falar uma verdade? Né? Meu amorzinho, meu docinho de coco, minha cereja do meu docinho, você esqueceu essa pecinha aqui. Estou dando aqui o que... Esqueceu essa pecinha aqui. Agora, se você trata de uma outra forma, não precisa ser assim. Você trata com brutalidade. Algo que você está certo, você está até certo. Mas você acaba destruindo, ao invés de você ensinar, construir com educação, delicadeza, amor, porque nós erramos também. Amorzinho, você esqueceu isso aqui, olha. Olha que coisa linda, amor. Tá bom? Glória a Deus. Aleluias. Vamos ver uma outra passagem que nós encontramos. Uma carta prática também. Uma carta prática que o nosso irmão Tiago diz. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda a impureza, vestígio do mal, recebei com mansidão. Ok? E por aí vai. Então tomemos cuidado com o nosso diálogo. Nós falamos de comunicação ontem, mas falamos que nessa comunicação pode ter a falta de atenção. Ah, eu fico calado, eu não falo nada não porque eu sei me calar. Mas o silêncio traz prejuízo também. Então tem que saber a hora que as coisas acontecem. Tiago fala sobre isso, que a língua é um pequeno órgão, mas é um instrumento que pode ser fonte que gera vida ou morte. Ok? A língua refere-se como navalha em outros textos bíblicos. É apontada como flecha mortífera em Jeremias 9:8. Ok? Então, precisamos só observar essas coisas. Agora, cuidado, que os olhares também comunicam. E os olhares ofensivos, olhares que são tratados como indiferença, olhares, entendeu que... O olhar também comunica. Não é só a fala destrutiva, não. Então, dentro disso existe um temperamento descontrolado. Ah, mas eu sou assim mesmo. Deus amou você assim, mas não quer que você venha agir assim, senão você vai destruir vidas. Vai destruir seu casamento, seu relacionamento com o pai, com sua mãe, com seus irmãos em Cristo, com seu pastor, com seu patrão, com seu empregado, com seu vizinho, com motorista de ônibus, com trocador de ônibus, com taxista, vai destruir o relacionamento com o caixa de um banco, com a recepcionista de um consultório médico, enfim, abre o olho. Cuidado. Como é que está o seu temperamento? Está sendo controlado? Controlado? Está alimentando o espírito a controlar? Então essas coisas precisam ser observadas. Todos nós temos os nossos pontos vulneráveis que podem ser usados para ofender e macular e trazer prejuízo à fé de muitas pessoas. E ao invés de afastar, ao invés de trazer pessoas para a presença do Senhor, vão afastá-las. É por isso que Paulo diz no capítulo 4, versículos 5 e 6, quando ele escreve aos Colossenses, leia e releia. Quando uma pessoa não controla o seu temperamento, corre o risco de se tornar o quê? Iracundo, persona não grata, as pessoas vão se afastar. Será descontrolado. Tem uma pessoa, tem um coração muito bom, um coração humano do tamanho, mas... Que Deus tem de misericórdia de nós. dentro de casa. Se você faz isso, reconheça que você está errado e errada e peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. Tem uma parte que na Bíblia diz que é melhor você sofrer perda, perda aí fala de coisas materiais, e dano, para não causar escândalo aos que estão de fora e também aos que estão de dentro. Sofrer perda e dano para não ser pedra de tropeço para ninguém. Ok? Então, na área do casamento, isso é muito importante. Temperamento, personalidade controlados. Controlados. Caráter muda-se. O que era mau caráter passou a ser bom caráter. Agora, personalidade, os traços de personalidade devem ser controlados à medida que você alimenta o Espírito Santo. Ok? E você passa a não ter domínio de si mesmo, da sua carne, mas o Espírito Santo que em vós habita passa a dominar em você, se você o alimenta. Então, submeta-se ao senhorio do Espírito Santo de Deus, e o seu temperamento, a sua personalidade sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso não é ser omisso. É diferente. Ok? Ser manso não é você não enfrentar as situações difíceis. É você enfrentar as situações difíceis com autoridade, com ousadia, humildade, mas também com mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Mas quando teve que expulsar os vendilhões, ele expulsou. Quando teve que falar para Pedro, para trás de mim, Satanás, ele disse. Quando ele disse para os fariseus, cambada de víbora, ele também disse, mas era manso. Manso. Ok? Não saiamos do descontrole, principalmente dentro de casa. E olha o que você está inculcando para os seus filhos. Olha o que você está trazendo para os seus filhos. Tomemos cuidado. Deixa eu orar pela sua família agora. Deixa eu orar pela sua casa. Deixa eu orar pelo aperto que está no seu coração agora. Você talvez esteja dizendo, olha, eu mesmo deixei sair, eu me descontrolei. Eu, ao invés de trair, de trazer o meu esposo, a minha esposa, eu joguei fora porque eu fui culpado, eu fui culpada. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, orando pelas famílias. São algumas circunstâncias, são alguns problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E nós precisamos tomar medidas, Senhor, ter ações contundentes no Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, vindas do coração, para que haja mudança. Quantos casamentos já foram destruídos por isto, ó Pai? Ajuda-nos a controlar todo o nosso ser. Como diz a tua palavra, como diz o hino, quando todo o nosso ser for controlado, nós vamos ver que o Senhor tem poder quando nós deixarmos tudo no altar, inclusive o nosso eu. Pedimos em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém. E amém.